Para ele, ele é um grande gestor, uma pessoa que, além de estar na frente da empresa dele, da Inovativa, está aí nesse importante cargo de presidente da nossa SIM aqui de Marau. Na verdade, Bruno, eu acho, né, Guzzi, que a gente sai na frente, eu acho que não a nível de região, a nível de estado, de se criar pela primeira vez essa união, né, das artes marciais. A gente sempre teve um vínculo de respeito com todos aqui das artes marciais aqui do município de Marau, né, com o professor Tito do kickboxing, com o Augusto, o Luiz Fernando, o Crisão, né, com o Saimo, com o Betinho. Claro que, né, eu ajudei daqui a pouco puxar os fios aí, né, já faz 30 e poucos anos, mas a gente sempre teve um respeito muito grande um pelo outro, né? Então, o motivo de a gente criar essa União Marauense das Artes Marciais é para a gente também somar força, né? A gente não vai ao desencontro de uma decisão, né, por parte de um poder executivo, que seja da esfera estadual e da esfera municipal. E a gente, o objetivo hoje foi conversar com a Yasmin, que é a secretária de administração, e com o prefeito Iura, para a gente conseguir traçar umas metas e principalmente um planejamento do nosso trabalho, né? Veja você, Bruno, de que a gente não está cobrando nada, não está exigindo nada, né? A gente tem que respeitar muito essa opinião também do prefeito, porque ele também está trabalhando em cima de um decreto estadual e ele também não pode sair fora daquilo que é exigido, porque daqui a pouco sofre sanções aí, até no aspecto da justiça. Mas a gente foi lá falar desse planejamento, porque as artes marciais aqui no município de Marau trabalham de uma forma diferente de outras atividades físicas, né, Bruno? Então, hoje a gente é promotor de educação, né, e dentro dessa educação a gente trabalha muito a saúde mental e física, né? Então, a gente precisa entender de que não é o físico que comanda a mente, não. A gente precisa estar com uma saúde mental muito boa para ter uma saúde física melhor ainda. E as artes marciais, nesse momento de pandemia, ele entra com um aliado muito importante na área terapêutica da cabeça, seja das crianças, adolescentes e adultos, né? Então, Bruno, está aqui o Gusti, que pode, né, concordar com isso. A gente pegar uma cidade aqui da nossa região de muito maior porte que o município de Marau e tentar juntar a cidade, não dá metade dos alunos que as artes marciais do município de Marau tem. Marau se tornou não um polo regional e nem estadual, Marau se tornou um polo sul-brasileiro no desenvolvimento das artes marciais. Por quê? Porque a gente trabalha muito formação e educação, né? Então, e a gente, no contexto, no nosso universo aqui no município de Marau, hoje, só na área da Chubucan, a gente tem uma quantidade muito grande. Se não tivesse dado a pandemia, com certeza a gente chegaria perto de 1.000 alunos. E hoje, Bruno, a gente até hoje, de março até agora, a gente só teve apenas 3 adultos infectados com o coronavírus. Com o coronavírus e em casos isolados, né? De repente em ambiente de trabalho ou algum local que foi, ou de repente em ambiente familiar. Nunca teve um foco de infectados dentro do karatê, principalmente dentro das artes marciais, né? Então, a gente quer montar, a gente já montou um planejamento diferente para o nosso trabalho, né?
Perfeito, estou com ele em mãos por aqui, daqui a pouco vamos entrar em outros detalhes também, mas eu quero aproveitar exatamente essa fala que você disse, que ele é um bom aliado terapêutico também para ajudar na saúde mental. Para trazer aqui um gancho, uma experiência própria. Você é aluno da Kaizen também, né? Há um bom tempo, Gustavo Ferreira. Poderia, no caso, relatar da diferença que faz isso na tua vida como um empresário, que é muito corrida, como representante também da categoria dos empresários, ter esse momento de luta, de estar lá para fazer uma atividade que te contribui também mentalmente.
O Gusti é fundador da Kaizen, uhum, né?
Verdade. Eu acho que é bem importante nós frisarmos, antes de falar da questão da experiência pessoal, eu acredito que é muito importante só complementar um pouquinho o posicionamento do mestre Juarez.
Uhum.
Nós, quando a gente senta a conversar, desde o início, quando nós fomos fundar
a Kaizen, eu fui conversar diretamente com uma pessoa, que foi ele, né? Disse: eu gostaria muito de, nos próximos 30 anos, ter uma trajetória parecida com a Chubucan. né? Porque o mestre Juarez, ele tem na veia uma coisa que eu também tenho. A arte marcial, ela é superior, ela está acima de nós como professores, de nós como alunos. E o conceito de montar uma associação organizada vai muito de encontro ao papel que eu tenho hoje, né? Como presidente da entidade. Eu acho que a arte marcial, ela contribui para a construção de princípios de liderança. Não de liderança como gestor de pessoas, sabe, que é uma das minhas características, mas de liderança na vida, né? De tu compreender que tu não é só mais um no mundo, né? Quando vai um pai ou uma mãe, leva um aluno lá pequenininho, a primeira coisa que a gente vê é um conceito um pouco errôneo, né? De dizer assim, bah, o meu filho tem condições de ser um campeão. Eu disse, teu filho é um campeão. Né? Teu filho é um guerreiro, cara. Tipo, em meio a muita gente que nasce com problemas, o teu filho tá se desenvolvendo de outra forma. E aí, o objetivo da arte marcial não é transformar uma pessoa num campeão de campeonato, e sim numa pessoa que consegue se superar, que consegue promover um aprimoramento da sua maneira de se comportar, da sua maneira de se relacionar com o próximo, e da sua busca por desenvolver as suas competências e trabalhar as suas fraquezas. Então, acho que essa parte é importante de montar uma associação, porque tu vê, Bruno, nós fomos surpreendidos por um comunicado de uma lei, né, que torna essencial o ensino médio fundamental e a atividade física, educação física. Uma pessoa em sã consciência, né, e aqui eu não estou de maneira alguma criticando o posicionamento do Estado, mas eu acho que a gente deveria canalizar a energia do Estado para fazer leis que realmente tenham um sentido, né? A gente, é óbvio que é essencial a educação, e se tornou uma questão de legislação para poder direcionar protocolos, para poder trabalhar uma pandemia. A arte marcial, ela sofre com isso há anos, sabe? Tipo, teve um tempo atrás que a nossa batalha foi porque tem que ter um professor de educação física na arte marcial. Uma coisa que eu não concordo. Eu valorizo que um professor estude educação física, porque com certeza vai gerar um valor gigantesco. As metodologias, as ferramentas, os processos de educação que podem ser acoplados à cultura milenar de uma arte marcial só pode somar. Isso é uma coisa que a gente sempre defendeu. Agora, promover uma obrigatoriedade com o conceito de investimentos em conselho como certificação da qualidade de um professor de arte marcial, isso é uma coisa que eu nunca vou poder concordar. Da mesma maneira que eu me sinto, ao mesmo tempo que a gente é obrigado a montar uma união, né, uma associação aberta profissional da classe, isso tem dois viés. O primeiro deles, que é aquilo que eu defendo com o professor Juarez. Quem constrói a comunidade, quem constrói o meio onde a gente vive, é a sociedade civil organizada. Né? Não é todo mundo. Se fosse todo mundo, né, se todo mundo tivesse o senso de responsabilidade da construção da comunidade, eu tenho certeza que uma pandemia não teria como principal inimigo o comportamento inconsequente e irresponsável de pessoas que promovem aglomerações, que não assumem comportamentos de segurança e não tem empatia ou compromisso com o próximo, né? Então não é a maioria das pessoas. Agora, da mesma forma, tem um viés positivo. Nós queremos fazer parte do diálogo de construção, e para isso nós temos que ter alguns princípios e alguns passos que são necessários, que é a construção de uma associação, é a construção de um mecanismo que evidencie a organização e o compromisso que nós temos como profissionais, como educadores e como formadores de opinião, para que um município como Marau, que sempre se destacou, por exemplo, pelo seu espírito empreendedor, pela sua garra trabalhadora, pelo perfil educador que o nosso município tem, uma estrutura de saúde diferenciada, eu também, é importante lembrar que ele também é conhecido como a capital estadual do Karatê. É conhecido também por ter competidores de alto nível, né? Por ter, por exemplo, uma abertura tão grande. Na Kaizen a gente trouxe pessoas dos Estados Unidos para dar aula aqui para a turma. Nós já trouxemos pessoas de várias partes do país. O que que mostra isso? Integração. Então nós estamos querendo profissionalizar para quê? Para que a gente seja reconhecido na hora de tomarem decisões aqui no município ou no estado, e não fazer de conta que Marau, que tem toda essa característica que o professor Juarez demonstrou, seja comparada com cidades que não têm isso. Porque, olha só, a história deles, são mais de 30 anos. Né? Nós estamos aí há praticamente 10 anos. O Tito há um tempão também, assim como os demais. Então, há um processo construtivo. Em relação ao papel pessoal, que tu me comentou agora, se não fosse a arte marcial, eu provavelmente não teria vivenciado 90% das coisas boas que eu vivenciei na vida. Eu vim pra cá, pensa só, a galera fala de bullying. Eu vim da Argentina pra cá, onde bullying era, né? Bullying era de verdade. Né? Bullying não era uma palavra, bullying era uma cutucada, era um... E eu nunca senti o bullying como uma ofensa, sabe? Eu sempre senti que eu não podia mudar o contexto, que é o que ensina a arte marcial. A arte marcial não vai te ensinar a ser forte se tu é um magrelo, mas ela vai te ensinar a promover a tua flexibilidade, ela vai te ensinar os pontos fortes que tu tem para se construir.
Vai te ensinar a pensar.
Exatamente. E a questão dos valores. Esses tempos atrás eu estava discutindo, por exemplo, sobre abertura ou não do comércio. Né, com dados técnicos, né? Tipo, cara, o comércio não é o propagador de vírus, isso é comprovado, não é eu que estou falando. Sim. No entanto, a gente está num momento onde se politizou de tal forma, né, que as pessoas boas estão pagando por uma minoria de pessoas ruins.
Perfeito.
Então, nesse sentido, que eu tento demonstrar que quando tu vê uma arte marcial, por exemplo, assim, ó, vamos pegar o jiu-jitsu, tá, que é a minha linha, são mais de 2.500 anos de existência. Passou por guerras, passou por pandemias, passou por crises, passou por definições de capitalismo, socialismo, comunismo, sabe? Tipo, época medieval. E sempre se manteve de que maneira? Sendo uma base para que os pais coloquem os seus filhos para transformar eles em cidadãos melhores, pessoas mais participativas. Eu levo isso na minha vida. Sabe, tipo, eu conduzo a relação com a minha família, com os meus professores, de respeito, de abertura, totalmente construtiva. Ou seja, né, a gente sempre sabe que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós sozinhos. Quando todos nós juntos. Então, o que termina acontecendo? Nós estamos defendendo a arte marcial organizada para poder ter uma estruturação melhor na comunicação com o poder público, municipal, estadual e federal. Agora, na base nossa, nós entendemos que isso não deveria ser necessário, porque a gente já passou por todas essas coisas, e se tu entrar numa arte marcial, o osso que a gente fala, ele tem um princípio.
Um princípio.
A reverência que a gente faz para entrar num tatame, ele tem o seu princípio. Eu não consigo chamar a academia de academia. Para mim é meu dojo. É um ambiente de aprimoramento. Sabe? Tipo, eu não consigo chegar para um faixa branca e me sentir superior por ser um faixa marrom. Como eu não conseguiria respeitar um faixa preta que tivesse um comportamento que não fosse alinhado com esse tipo de direcionamento? Uhum. Quanto mais tu sabe na arte marcial, menos ignorante e mais humilde tu se torna. Coisa que quando tu vai olhar para fora, por exemplo, no meio universitário, no meio, né, empresarial, quanto mais poder tu tem, a gente tem ideia de que o cara se torna, às vezes, até mais arrogante. E eu tô conseguindo levar vários dos princípios da arte marcial pro meio empresarial. E tô conseguindo hoje, através da relação positiva e construtiva que a gente tem de anos de amizade, levar os princípios das entidades organizadas para dentro das artes marciais. Exato. Ou seja, nós estamos evoluindo na pandemia. O professor Juarez falou uma coisa que é muito verdade. Nós não fomos pedir nada. Nós fomos nos colocar à disposição para atender. Perfeito. Além dos protocolos necessários, saber quais outros a gente pode adotar, porque a gente sabe que se nós pedir para os nossos alunos não fazerem algo, eles não vão fazer, não por respeito a nós, mas por respeito à arte marcial. Não é uma imposição legal.
Com certeza.
É um compromisso.
Agora, dentro disso que você falou também, de que não foram para pedir, mas sim se colocar à disposição, vale a gente ressaltar também qual é a situação hoje nas duas academias, sem ser, se puder falar como é na Chobucan, porque a gente teve o decreto de enquadramento das academias, mas isso se restringe talvez às academias de exercícios físicos, sem ser. Como está funcionando na Chobucan? Você está podendo receber um aluno? Qual seria também a possibilidade, em diálogo com o poder público, de aumentar, seguindo protocolos sanitários rígidos, levar um pouco mais de alunos também de volta à sua academia?
Bom, Bruno, aproveitando esse gancho que o Gusti falou, a arte marcial é um termo genérico, né? Então, nenhuma faculdade vai conseguir até hoje, e não tem nenhuma faculdade que formou um faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de karatê, um faixa preta de kickboxing, né? Então é muito importante colocar, eu estudo educação física, além de ser formado em pedagogia, estou terminando educação física e estou obtendo de novo o registro no CREF. Mas não que isso vai me deixar diferente, é aquilo que o Gusti falou, educação física, a hora que eu me formar, vai contribuir com o meu trabalho, né? Então, por exemplo, o Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul e o Conselho Federal de Educação Física, eles não têm poder de fiscalização em cima da arte marcial há muitos anos, né? Porque é um termo genérico, ele não tem em cima da dança e da yoga também, né? Então, é muito importante isso que o Gusti fala e de a gente reforçar isso. Hoje, Bruno, a gente não tem aula presencial, né? A gente não tem nenhuma forma de aula presencial, até porque o decreto não permite ainda a gente trabalhar com isso. Outro detalhe, poderia até permitir trabalhar com dois alunos, segundo o decreto, né? Mas daí, Bruno, eu estava com 180 alunos treinando. E as pessoas dizem, mas professor Juarez, onde que tu botava esses 180?
Esse poxa, caramba. Tem que ter praticamente 48 horas num dia. Então, e ainda vai te faltar tempo para atender todos.
Então, eu estava trabalhando de segunda a sábado, né, com as turmas estavam treinando só duas vezes, com 40 minutos. Então, eu estava colocando até 15 alunos nesse período. Então, eu não tenho como chegar lá e dizer, Bruno, tu treina, Gusti, tu não treina. Não é. Camila treina, Juarez não treina. Então,
tu é hoje, essencial, tu não é.
Isso, me tirou a palavra, Bruno. Tu é essencial e tu não é. Então, aí eu já estou excluindo, né? Eu não posso fazer isso, né? Então, para mim é muito difícil. Hoje a gente está adaptando as aulas aí online, né? Pela plataforma do Google Meet. E vou confessar a você, Bruno. Isso eu posso falar com propriedade, porque sou da área da educação. A didática e a metodologia, que muitos professores acham que é a mesma coisa, mas não é, né? Então, a didática e a metodologia, nunca ninguém te preparou ela para você trabalhar com ensino à distância. Me desculpa se alguém discorda isso de mim. A didática e a metodologia, você foi preparado para trabalhar com a aula presencial. E vou dizer uma coisa para você, Bruno. Todas as aulas, eu tenho uma ajuda de 100% da professora Samantha, que é faixa preta, do professor Frank. Professora Samantha, formada em educação física, o professor Frank cursa educação física. Nós saímos três de lá literalmente acabado de tu fazer essas aulas online, sabe? Isso te exige muito uma concentração mental e principalmente de tu desenvolver essa didática e essa metodologia de ensino. Veja você. Hoje é para você fazer um trabalho com uma criança presencial, com uma criança pequena com o karatê, que a criança está aqui, um pai aqui do lado, o Gusti, eu sou pai. Tu consegue segurar uma criança 30, 40 minutos. E se tu for uma aula atrativa, senão tu não segura mais a criança. Então, você imagina uma aula à distância, como você tem que desenvolver e o que você tem que quebrar a cabeça. E quando a gente inventou essa aula online, a gente achou que não ia ter uma participação muito grande. Ave Maria, falta 40, 50 minutos, eles começam a postar. Professor, vai demorar muito para o link vir, tu vê? Que importante isso, né? Então, mesmo sendo à distância, como isso é importante para a cabeça deles, mas ao mesmo tempo, para nós, também é muito difícil, né? Então, hoje a gente recebe um recurso do governo municipal para manter os nossos alunos do projeto social e para pagar os três professores, que é o professor Frank, a professora Samantha e a professora Michele, e a gente, esses alunos do nosso projeto social, que é do ABB Comunidade e do Adote um Campeão, eles também fazem as aulas pela plataforma aí do Google Meet à distância, e os alunos particular. Mas vou dizer a vocês assim, é muito desafiador, né? Eu saio de lá sem perdendo a noção do tempo, porque exige muito da gente, né?
É bem nesse sentido. Pessoal, o nosso tempo terminou mesmo aqui. Já estou estouradaço. Quero agradecer. Muito obrigado. Vamos continuar construindo isso também, os esforços. Estou em mão com o material aqui. Vamos também dar um apoio. Já tem matéria em nosso site também. Vamos continuar trazendo informações e compartilhando a luta de vocês também para que se torne possível voltar às atividades presenciais. Gustavo Bruno, Ferreira, obrigado.
Muito obrigado. O papel da imprensa, eu sempre digo, como presidente da SIM e agora também como parte atuante dessa estruturação, vocês levam para a comunidade as informações, né? Contem sempre conosco aí. E é fundamental, o papel de vocês realmente assim, ó, só nos fortalece e nos dá voz. E a luta, ela é longa, né? Que nem tu disse, jiu-jitsu é 2.500 anos, agora a gente tem mais uns 2.500 pela frente aí.
O jiu-jitsu é ainda mais velho.
Mais antigo.
É mais antigo. O jiu-jitsu é a arte que começou, né? Muito, muito antigo, né? E daí ali do jiu-jitsu começou a sair as outras artes, só para ter uma ideia, o judô nasce do jiu-jitsu, né? Então, depois vem vindo as artes marciais, né? Mais populares, mas o karatê é muito antigo também, né?
Perfeito, obrigado pela tua presença.
Eu que agradeço, Bruno. Eu acho que as palavras que o Gusti colocou, né, é as minhas, e a gente tem um carinho muito grande aqui pela imprensa de Marau, que vocês têm uma parcela de culpa, sempre canso de falar, mas uma parcela de culpa muito boa de ajudar nos projetar. Uma boa tarde a todos.
E assim finalizamos também o programa No Ponto. O agradecimento fica por parte da colega Camila Agostini, que retorna na próxima semana. Bom final de semana, muita responsabilidade e juízo. Paz e bem. Fica.